Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança.
Galera ligada aqui nos canais do Grupo 45 Minutos, começando mais um NE45, primeira edição. Sou Cláudio Santana, estou aqui com Cássio Zirpoli e Vinícius Caxangá, que vão dividir aqui a bancada comigo. Além de Rodrigo Carvalho nos trabalhos técnicos, para falar as notícias mais quentes do dia. E a gente já começa o programa com a graça. Anderson Lima já voltou. Para começar essa hora, é capaz de ser a base de novo. Veja, o problema não é nem a base, o problema é quando não tem Fred, né, Cássio? Quando não tem Fred, aí as coisas... O atraso é mínimo, é dito aceitável.
O pré-jogo amanhã, a gente vai começar meia hora mais cedo do que começou o jogo de ida da final, no sábado passado. Mas aí Fred tava querendo começar de 1h30. Aí eu disse, não vou começar de 1h30. Aí eu expliquei o motivo na Vera, tá? Conversa na Vera mesmo. Disse, eu não vou começar de 1h30, porque, veja só, vai ser um dia de muito trabalho. Ou seja, tem o pré-jogo, tem um jogo que não tem o react, ou seja, a gente faz o pré-jogo, aí começa o jogo, todo mundo assiste o jogo na televisão normal, e quando termina o jogo, vai pro pós-jogo. Só que, pô, 2 horas de jogo, 1h30, 2 horas de pré, 2h30 ou mais de react, é muito tempo na frente do trabalho, então assim, e você, ou seja, quanto mais cedo começasse, menos tempo você teria do dia. Até, aí eu disse, ó, não vou começar de 1h30, não é questão porque, simplesmente, não vai começar de 1h30, então eu não vou me preparar para começar de 1h30, ou seja, o cara come na carreira e tal, fica de 1h30 sentado e não começa de 1h30, porque eu sei que não vai começar de 1h30. Então, assim, aí, cedeu de vez em quando, cedeu, aí ficou o meu termo. Não sei se ele cedeu pelo meu termo ou se ele cedeu porque ele concordou comigo. Porque eu disse, eu não vou começar de 1h30, porque se, veja, se alguém dissesse, ó, 1h30 tá no ar, talvez. 1h30 para eu ficar na frente do computador sem o negócio começar, aí é demais para mim, sabe? Aí, enfim, mas o pré-jogo deve começar entre 2 e 2, vamos dizer, mas entre 2 e 2h30, ainda estou dizendo de agora. Entre 2 e 2h30. Mas hoje, uma chance de ter... Tá, a gente tem marcado de 1h30, porque 1h49 está quase 19 minutos, é quase o horário da
boa. Margem de erro.
Dá mas tá mais essa, essa margem está bem aceitável para a turma já está acostumada.
Aceitável. Quase uma hora de atraso, 19 minutos não é nada, pô. Então é isso, a gente vai falar sobre as finais, né, dos estaduais, final do Campeonato Pernambucano, Cearense, Baiano. Mas antes, para abrir a pauta, tem um assunto que é sobre a Copa do Nordeste, né, que envolve Sport Ceará, que o STJD confirmou o jogo entre Sport Ceará na próxima quarta-feira na Arena de Pernambuco com o público. O Ceará tinha feito o pedido juntamente com a Federação Cearense, enfim, para que mudasse... que fosse portões fechados ou até em outro estado. Ontem, né, o Ronaldo Piacente, que é procurador-geral do STJD, já havia indeferido o pedido, e hoje houve a confirmação através do Felipe Bevilacqua, né, que é auditor do pleno do STJD, confirmando a partida sem público. Ainda vai ter o julgamento, né, Cássio, na terça-feira, mas que não deve influenciar para esse jogo, né, caso mantenha a punição do Sport. Seria para os jogos seguintes, né? Pelo tempo ali de cumprir a pena, até porque o Sport também vai começar a ver ingressos, né?
Sobretudo com isso, assim, acho que tá me chamando a atenção não ter começado ainda, e agora que está autorizado, assim, se não começar a vender hoje, eu realmente já não tenho uma explicação, não consigo enxergar uma justificativa plausível. Porque tem essa mobilização, toda a questão de segurança, ela é feita, até o próprio plano de segurança, que é o que foi aprovado, ele é feito e foi aprovado pela relatoria, pelo relator e pela procuradoria, melhor dizendo, a partir de um jogo com o público. E, tipo, a polícia não faz um planejamento, um projeto para dizer vai ter 900 policiais com ou sem público. Pô, sem público é 300 policiais, 200 policiais, é outra coisa. Então o cara não dá para dizer, ó, não precisa vir trabalhar não, meu irmão. Não precisa ir para a arena não, para o policial. Tá liberado. É algo que você faz com certa antecedência. E tendo uma carga de ingressos, assim, até segunda-feira, até terça-feira, que vai ser o dia do julgamento, assim, não tem como mudar. Inclusive, tem outros casos do Brasil, até no Campeonato Brasileiro da Série A, que isso já aconteceu, de já ter uma carga de ingressos já ter sido comercializada e, de repente, tem um julgamento, a pena é mantida ou ampliada ou é aplicada, enfim. Mas ela fica para o jogo seguinte, justamente porque todo o esquema já estava montado, ou seja, um estádio de 30 mil lugares já tinha 15 mil ingressos. O esquema policial já estava todo estruturado para esse jogo. Então, assim, aí você passa para frente. Porque você não pode, na véspera, até o próprio BID tem isso, né? Você coloca assim, até aquele limite, o nome tem que sair até tal dia, porque senão o cara não fica habilitado para aquele jogo. É mais ou menos dessa forma. Então, esse resultado hoje, que foi o entendimento já do procurador, né? Então, foi mantido nessa questão, já tinha saído ontem, já tinha dado um passo, uma sinalização do que seria isso, e hoje foi a confirmação da CJD com essa decisão. Ela mantém o cenário do primeiro lugar contra o quarto lugar, mando único nas quartas de final, é assim que acontece na Copa do Nordeste, com um mando de campo do primeiro lugar com público, inclusive público do Ceará também, jogo vai ser na Arena Pernambuco. Vai ter lá, muita gente está falando, vai ser a repetição do público Náutico, supondo que fosse o caso, não tem como ser. Primeiro ponto, o setor sul inferior, que é onde fica organizado, não terá público, será fechado, assim como já tem sido com a Juazeirense, vai ter uma bandeira lá, pedindo paz, esse setor vai ficar fechado. E além disso, as divisórias das torcidas, elas tiram muito da capacidade do estádio. É só dar um exemplo daquele Central, Náutico Central de 2018 e do Sport Fortaleza de 2022. Ainda que a torcida do Fortaleza não tinha lotado seu espaço, mas a do Central, por exemplo, lotou naquela final contra o Náutico. E ali deu 42 mil pessoas, 42 mil, beirando 43 mil, porque a divisão das grades ela tira muito da capacidade. E no torcida única, por exemplo, você não precisa disso, você não tem limitação nenhuma, dá 45 mil, para você ver, tem uma diferença razoável. Então, só aí já tiraria, pode uns 5, 6 mil lugares, talvez, ali, não sei se chega a tanto tudo isso, mas acredito que seja nessa parte, aquele setor sul inferior, mais uns 2 mil de divisórias. Então, assim, é só pensando aqui, 38 mil, talvez, 39 mil ingressos, deve ser a limitação desse esporte Ceará. Que é um ótimo, detalhe, é uma capacidade ótima. Se tivesse na Ilha do Retiro, seriam 26 mil, por exemplo. Então, assim, não é. E ainda o jogo é 9h30, quarta-feira, o jogo na TV aberta para cá. Se bem que a Globo também vai ser, então isso não influencia nada. Mas a questão do horário, que o metrô sempre tem aquele problema que fecha meia hora, uma hora depois, sempre tem que negociar. Inclusive, é bom negociar logo para o metrô, não chegar no dia, ter uma surpresinha, como foi daquela vez no Sport Fortaleza, que o tempo de volta para a torcida era muito pequeno. Enfim, tem essas nuances que podem diminuir o público, mas ao mesmo tempo, tendo essa liberação, começando essa venda e não sendo uma precificação tipo como está sendo da final, que ingresso muito elevado, tanto é que até agora o Sport ainda não sinalizou que a carga foi esgotada, pode até ter sido, mas o clube não esgotou, e contra o Santa Cruz na semifinal, na quinta-feira já tinha sinalizado. Na quinta-feira o Sport, o jogo também foi no sábado, e na quinta-feira o Sport já tinha dito que tinha vendido tudo, e agora a gente está na sexta e ainda isso não aconteceu. Então se a precificação for melhor, acredito que seja, eu acho que é coisa para 30 mil pessoas nesse jogo, no Sport Ceará, pelo menos.
O Caxangá, assim, acho que aconteceu o esperado, o STJD confirmou, né, com o jogo com o público, mas eu acho também que não dá para minimizar aquela nota o ofício, né, enviado pela polícia. Sim. Apesar eu não vou dizer nem boa vontade do STJD, mas o entendimento, acho que correto, do STJD sobre o ofício de que a polícia garantia a segurança, mas aquela última frase ali de recomendar torcida única, se pega, podia ter colocado tudo a perder, né? A verdade é essa, para o esporte, é bem verdade. Porque acho que assim, foi uma frase ali, acho que como o Cássio, Fred falaram durante a semana, a semântica ali não cabia para encaixar naquela frase ali no final do ofício para o STJD, né?
Exato. Boa tarde, Cláudio, Cássio, todo mundo que está acompanhando. Eu diria que, apesar desse ofício, né, enviado pela Polícia de Pernambuco, o STJD confirmou que o duelo vai ter, né, o público, vai ter a presença, não vai acontecer de portões fechados. Porque, de fato, como você bem disse, foi um ofício que poderia colocar tudo a perder a partir do momento em que a polícia recomenda-se, né, foi a frase utilizada por eles, recomenda-se que a partida fosse disputada de portões fechados, discutindo muito, como o próprio Cássio, o Fred, falaram ao longo da semana, né, discutindo muito a semântica e não, de fato, a intenção da palavra, que era montar o melhor possível esquema de segurança, né, para o jogo. Mas, como você disse, eu concordo, foi uma interpretação correta do STJD, não diria nem boa vontade, foi correta porque, no fim das contas, o STJD cobrou da polícia, né, quando intimou através da quando a polícia respondeu o STJD pelo ofício, o que foi intimado foi que tivesse um esquema legal, né, melhor do que aquele, um esquema de segurança melhor do que aquele em relação ao jogo do Fortaleza, e o entendimento da polícia militar foi de que não fosse uma segurança 100% eficaz, né, o que não poderia acontecer. Enfim, apesar dessa discussão da semântica da palavra e tudo mais, a polícia convocou, e a SDS, né, convocou uma coletiva, e depois conseguiram até minimizar e se explicarem, mas eu diria que, no fim das contas, apesar do ofício, o STJD liberou e teve um entendimento correto dessa situação, e o Sport vai ser, de certa forma, não beneficiado, porque já era um direito, né, por ter terminado na primeira posição do Grupo A da Copa do Nordeste, mas o Sport fica mais forte para esse confronto, que é bastante equilibrado, né, e não ter torcida, principalmente quando o Sport jogou sem torcida, de portões fechados, na Arena de Pernambuco, na Copa do Nordeste, foi um Sport um pouco sonolento, né? Então, nesse confronto que já é equilibrado entre Sport e Ceará, ter a torcida a favor do Sport pode fortalecer ainda mais o time rubro-negro.
Vinícius, só um complemento sobre o que você disse nessa linha. Ontem saiu o texto do procurador, né? A orientação dele, que aí o auditor confirmou, do STJD, e estava muito claro que a coletiva da STS foi importante. E veja só, justamente pelo ofício. Ele fica muito claro que o ofício, ele tem aquele parágrafo inacreditável e que a coletiva que esclareceu teve esse papel. Mas é preciso deixar muito claro que essa coletiva não estava marcada. Essa coletiva, ela aconteceu pela repercussão do ofício. Se, primeiro, aquele ofício não tivesse sido repercutido na imprensa, se as pessoas não tivessem questionado o texto que estava ali, teria passado. E talvez o procurador teria olhado aquilo ali e disse, ó, realmente não tem condição embaixo. A coletiva da SDS foi pela repercussão, o que mostra o erro da Polícia Militar, que inclusive foi mantido na coletiva, tá? Não houve, o que foi dito foi, ó, a gente garante se fala de forma... até repetitivo ali, mas que garante a segurança, mas que manteve que era aquilo mesmo. Tomara que aquilo tenha sido só uma visão de quem não gosta muito da ré, de ceder, mas que no próximo não faça a mesma coisa. Não é para discutir semântica, como a palavra que a gente usou, não é para discutir semântica com o STS, não. O cara pergunta lá, tu responde. Não é para dizer, ó, não é para ficar filosofando, não, que inclusive ele até filosofou durante a coletiva. Então, assim, foi um erro.
Fizeram piada, né?
E ainda fizeram piada. Ainda fizeram piada. Então, assim, foi um erro que quase... Primeiro, o Sport... saiu aquela nota. O Sport... Primeiro, quase ninguém fala da Polícia Militar. É só ver a quantidade de matérias que a Federação Pernambucana, por exemplo, homenageia. Você vem entrando e sai da Federação homenageando 150 anos de não sei o quê, 100 anos de não sei o quê, coronel não sei o quê. De vez em quando, está homenageando a Polícia Militar. Tem uma relação muito próxima, de bajulação. Até a FPF fez uma nota criticando a Polícia Militar. O Sport, que também não costuma fazer, fez uma nota criticando. E mesmo assim, a galera achava que não estava errado. Aí a fala à noite deixou que a coletiva ajeitou a história. E ela, eu estou dizendo isso para que alguém fale, não, que a coletiva não estava marcada. A coletiva, ela aconteceu por esse motivo. Então, foi a Polícia Militar de Pernambuco, que a SDS está acima da Polícia Militar, naturalmente. A Polícia Militar de Pernambuco teve, nesse ofício, respondeu de forma inacreditável, mas a galera conseguiu fazer... corrigir isso aí, e o mais importante, tem a garantia de segurança, mas como foi dito, não garantia absoluta, ninguém consegue colocar em canto nenhum, mas essa semana que já ficou para trás, mas a garantia do jogo é um papel agora do Estado, inclusive de dar uma resposta que tem capacidade para fazer sim isso aí. Tomara que seja o efetivo máximo possível à disposição, que realmente tenha, que tudo transcorra da melhor forma possível, que não aconteça nem vai, tomara, absolutamente nada com a delegação do Ceará e nem com os torcedores do Ceará. Como eu falei, muitos deles se queixam da Ilha do Retiro da final do ano passado, que tanto a Ilha quanto a Arruda quanto os Afins são São estados onde ser torcedor visitante não é muito fácil. Na Arena Pernambuco é mais fácil. A Arena Pernambuco ela foi construída para isso, inclusive. Ela tá estruturada para isso, que o comboio de torcedores do Ceará tem o acompanhamento da força de segurança, o estacionamento tem um estacionamento exclusivo para torcedor visitante na Arena Pernambuco. É um setor completamente diferente. Você não bate com a torcida mandante. E que, enfim, que aconteça tudo isso para que o jogo seja decidido como era para ser, dentro do campo. E não, no fim das contas, para ficar uma discussão até se... O jogo ia ser de portões fechados, depois fora de Pernambuco, depois até mudança de data. Estava assim, tava escalonando uma situação assim, onde, porra, é melhor botar onde? Escolhe o lugar. Então, assim, pelo menos aí ficou onde vai ser, onde é o mando de um, na forma como é para ser com o público, e que o visitante tenha toda a segurança possível como é para ser. E dessa vez o governo de Pernambuco estará no foco da cobrança. Porque se acontecer qualquer coisa de errado, aí, meu irmão, a rebordosa não vai ser fraca, não. A Força de Segurança Pernambuco tem uma obrigação de fazer esse jogo acontecer dentro da normalidade.
Está trabalhando já de hoje, né, Cássio, com serviço de inteligência, porque não é só o atuar na hora do jogo, né? Começa muito antes, que todo mundo sabe onde as torcidas organizadas se encontram, as vias de acesso, enfim. Muitas vezes eu
e na Arena Pernambuco são menos vias de acesso, né, Clóvis? É a 408 para ir e o ramal da Copa do outro lado. Não tem muita ruazinha para o cara chegar por lá, não. Pô.
Assim. E isso vale para as duas, tanto para a torcida do Sport quanto a do Ceará também, porque vem claro. Torcedor de fora. Náutico e América do Natal mesmo, ônibus da torcida organizada foram parados na entrada lá do Rio Grande do Norte e não, acho que foram três em um, só um conseguiu seguir viagem, os outros tiveram que voltar. Então.
Isso aconteceu muito já lá na final da Copa do Nordeste. Eu acho que nas duas últimas que o Sport participou. Na divisa ali do estado, a turma ficou. Divisa entre Rio Grande. Acho que já era Rio Grande do Norte e Ceará. Não sei se a galera foi. Não sei se a galera foi por Pernambuco e subindo pelo Cariri, ou se foi pelo litoral e depois pegando o Rio Grande do Norte. Confesso que eu não lembro o caminho, mas na divisa, para entrar no Ceará, a turma ficou parada um pouquinho.
O Cássio, teve uma pergunta aqui do... Eita, pode falar, Caxanã, perdão.
Não, só para... Eu ia complementar, né, que eu cheguei a também ver na matéria e acompanhando também esses vários pedidos, né, ao STJD. Por hora, o STJD confirmou, né, que a partida vai ter público, só que há um pedido também do Ceará, né, que foi protocolado no dia de ontem, do adiamento da partida, né, para o dia 20. Então, caso esse pedido seja aceito e a partida seja adiada, o STJD ainda vai julgar... Há uma possibilidade da partida ela acontecer sem público, né? Para isso, para a partida acontecer sem público, o Sport vai ter que, no julgamento do recurso, continuar sendo punido, né? Continuar com a punição, por mais que ela diminua, mas ainda tem alguns jogos a cumprir, e a partida ser adiada. Se essas duas coisas acontecerem, aí há essa possibilidade do jogo acontecer sem público, né? Mas, por hora, a decisão do STJD...
Mas ficou um pouco mais difícil, porque já falta menos de uma semana para o jogo. Se o Sport começar a vender ingresso, assim, tem toda uma relação. A TV que transmite, a TV Jornal, é o jogo da grade da TV Jornal, assim, a competição, a emissora que banca. A galera pode esquecer tudo isso na hora do julgamento, mas eu acho que, obviamente, é só vendo o cenário, que a possibilidade era maior de um jogo ser sem público do que mudar de data.
Que torna ainda mais importante, né, Cássio? Que o Sport...
Já passou.
Não, que travou aqui para mim. Pode continuar.
Não, eu tenho terminado. Eu não sei se travou para vocês, mas para mim travou. Eu quis dizer que, assim, para mim, a impressão era que era mais fácil o STJD entender o jogo como um jogo sem... esse jogo vai ser sem público do que mudar de data por causa do julgamento. Porque, tipo, todo mundo vai ser julgado, aí você vai chegar, só muda o julgamento para aquele dia... para ver se o cara vai ser punido naquele dia, assim, vê a quantidade, a abertura que você dá para fazer isso em várias situações. Já fica... E na hora que você abre o precedente, você faz com que outros... para aquele você liberou. Então, eu quero que o julgamento seja naquele dia e tal. Então, assim, acho que de vez em quando o cuidado com o precedente de vez em quando existe.
Isso. Eu ia complementar, Cláudio, concordando com o Cássio e dizendo que torna-se ainda mais importante para o Sport começar a vender os ingressos logo, né? Para... também diminuir esse risco da partida ser adiada.
Ô, Cássio, teve uma pergunta aqui do professor Aníbal, há uns 10 minutos, mais ou menos, 3 minutos, né? Ele, com esse público liberado entre Sport e Ceará, tem como a gente dizer que o pleno na terça-feira pode ser mais brando com o Sport? Tu acredita nisso?
Não. Por exemplo, o comportamento da torcida do Sport contra o Náutico pode ser um fator mais importante do que a venda desses ingressos. Tipo, se tiver uma final com 40, 45 mil pessoas, seja qual for o resultado, Sport campeão ou Náutico campeão, e não acontecer nada, da forma do que cabe ao clube naturalmente, eu acho que pode ser um fator, mas não vejo como determinante, não. Eu acho que o histórico do Sport ficou muito claro no primeiro julgamento. Eu não sei se o Sport vai tentar diminuir, mas se o Sport realmente acha que dá para diminuir ou se ele já pensa numa conversão. Sabe, não em vez de diminuir jogos, já aceitar só mesmo, diminuir talvez mais não, mas a conversão de jogos para isso, ou para fazer uma situação para que essa conversão, que aí vai ter os jogos da Série B, da Copa do Brasil, para caso siga adiante na Copa do Nordeste, para que com esses outros jogos, já que são todos os jogos da CBF, ou seja, Série B, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, a pena vale qualquer uma dessas competições, para caso passe pelo Ceará, para que na fase seguinte, nas fases seguintes, ele possa ter público também. Porque, de repente, pode acontecer o seguinte, ele pode ter público nesse jogo, aí é punido, a partir do próximo fica, aí na semifinal fica sem público de novo. Então, assim, eu acho que o julgamento deve ser pensado como vai ser a tabela. Eu acho que o Sport deve imaginar um pouco disso aí. Tentar, no mínimo, caso a pena não seja reduzida, mas que, no mínimo, haja uma conversão. O que é conversão? É o que aconteceu naqueles três jogos da Série B do ano passado. Mulheres, crianças e PCDs, assim, que... É um jogo que nem gera renda, não dá nem ingresso. Se libera o público, é público de graça. E o Náutico vai passar por isso também, inclusive. A estreia do Náutico na Série C é dessa forma.
No primeiro, portões fechados, o segundo jogo...
Isso, portões fechados e um jogo com mulheres, crianças até 10, 12 anos, e PCDs, pessoas com deficiência.
Ô, Caxangá, e aí...
Abriu?
O pessoal tá falando já que abriu aí o...
Tava dando uma olhada exatamente nisso no site.
Abre aí para ver se aparece o preço. Será que já tem?
Tem.
Cadê? Vamos lá. Tá muito barato, não, viu?
Sócio 80, né?
Isso é sócio?
Oeste. Oeste inferior é a que é a embaixo ali das cabines.
Mas Oeste é a prêmio. Oeste é a cadeirinha. Então, Leste é
cadê? Leste é de frente das cabines.
Não, tá ok. Tá ofensivo, não. Ó, por exemplo, um ingresso para não sócio mais barato inteira, quanto é? R$50, né? Não, seria Sul. Sul superior, provavelmente.
É Leste superior, inferior, não. Por exemplo, que é um setor mais... Um dos melhores setores, né? Que é ficar ali na linha do meio campo ali. 80-40, acho que tá ok.
Tem Sul superior, Rodrigo?
Não, é isso que eu ia chegar a citar.
É porque eu acho que deve estar fechado todo, né?
Exato. Nem o Sul superior, nem o Sul inferior estão sendo vendidos, né?
Ah, meu amigo. Então a capacidade... Então, veja só. Então vai ser um setor muito maior do que o contra Juazeirense ali. Assim, se o Sport está fechando logo dois, assim, acho que...
Fechou o superior, né?
Fechou porque quis. Detalhe, isso, fechou porque quis. Nesse caso, já considera um erro, tá? Assim, aí nesse caso, já está perdendo dinheiro já. Porque você está... A pena é o Sul inferior, que é o que fica organizado, o Sport já fez. Inclusive, o Sul superior é um setor muito maior. Cabe muito mais gente. Então, o Sport aí está perdendo, sei lá... 13, 14 mil ingressos, por aí. Quanto ficou para o visitante?
Isso sem contar que ainda vai ter divisão de torcida, vai ter um espaço para torcida visitante, né, Cássio?
Esse Rodrigo mostra aí. Não tem nada nessa página, não, Rodrigo?
Não. Eu não estou aqui na página também acompanhando, não consigo ver. Geralmente o visitante fica no norte superior, né? Nem o norte inferior está disponível aqui para a torcida do Sport.
Então liberaram, não sei se liberaram só setores, se vai ser de forma escalonada, porque senão não dá nem para saber quanto é que seria o paralelo, né? Porque inclusive quando o setor é paralelo com o outro, o ingresso tem que ser o mesmo valor.
O Anderson Vasconcelos aqui está bloqueado para quem é sócio rubro-negro.
Alguém deve ter colocado no ar.
Só vão liberar a partir das 17 horas. Então deve ser só divulgado os preços, né? Para depois começar. E aí talvez venha junto.
De forma até incompleta, né? Tem que ter o ingresso do torcedor do Ceará também. Pelo menos o preço. Você pode até dizer, vai vender só no dia, mas dizer quanto vai custar.
E não tem nem como saber uma referência porque não está vendendo o Sul, por exemplo.
Exatamente, não tem o outro lado, não tem o Sul superior para você ter a referência. Mas é isso.
E aí, então, eu acho que seria um erro do Esporte não colocar o Sul superior. Veja, se por isso é só o Sul inferior, colocar não colocar o superior, caso aconteça, será punir o próprio clube. O clube se punir, na verdade, né? Porque não faz sentido, independentemente da torcida organizada, né?
Aí tem que ver o entendimento do STJD, se eles reforçaram isso. Eles até falam do setor sul, mas o setor organizado realmente é o de baixo, não é o de cima.
Ô, Cláudio, quando aconteceu na partida contra a Juazeirense, né, que o Sport, além de fechar o setor sul inferior, que é o obrigatório, ele optou também por fechar o sul superior. Eu falei com algumas pessoas da comunicação do Sport, né, do vice-presidente social, também, se eu não estou enganado, perguntando se tinha sido determinação do STJD ou, de fato, uma escolha do clube, né? E ele disse que foi escolha fechar o Sul superior naquela partida. E eu perguntei também se iria acontecer em outros jogos do Sport na Copa do Nordeste. Ele tinha dito que iria avaliar jogo por jogo, que não era, naquele momento, algo já certo, né? Que iria acontecer em outros jogos. Então, quando eu tinha perguntado a ele, ao vice-presidente social, acabei esquecendo do nome agora, ele disse e confirmou, de fato, que foi uma escolha do Sport para aquela partida contra a Juazeirense. Mas pode ter acontecido, de fato, nesse jogo contra o Ceará, o STJD ter acrescentado, né, essa determinação para também fechar o Sul superior.
É isso. De toda forma, o que tiver à disposição aí vai dar um bom público, mas realmente, nesse momento, se vai ter fechado dois setores, aí já tem uma limitação maior do máximo possível. Mas disso aí, Clauber, é só mais um. Esse jogo é quarta-feira, porque de lotação, os três jogos que a gente cobre aqui, aí não deve sobrar ingresso, não.
Ia virar justamente a pauta para isso. A gente falando de público, o Gragra Papada até mandou aqui, ó, um superchat. Boa tarde, amigos. Alguma parcela dos ingressos vendidos para a final do Pernambucano? Depois daquela de 40 mil, não vi nenhuma novidade. Não, também não vi, né? Não teve, né?
Tem dois pontos aí. Quinta-feira passada, a carga de ingressos para vender, né, de 45.412. Foi o jogo contra o Santa, e ainda foram 80 gratuidades. E o total foi o recorde, 45.492. Então, partindo disso, seriam agora 45.412 também. Aí o Sport tinha a parcial, eu até coloquei aqui, agora me perdi. Quando é que tinha? Estava 40 mil e pouco. Enfim, não sei o número quebrado, não, mas 40 mil e alguma coisa. A venda talvez não esteja sendo como naquele jogo, porque dessa vez, tem muito patrocínio, tá? Tem muito espaço que ingresso já é repassado. O ingresso é comprado, mas é comprado de lote, tipo. Então, assim.
A própria federação, né? Pega o.
Exatamente. Aí então. Dificilmente vai boiar assim, vai ter boiando uma carga de 5 mil ingressos. Eu acho improvável. Assim, é muito mais nessa relação. Agora, o silêncio do clube faz dias assim que ele nos posiciona. Por colocar no mínimo isso, torcedores, todos os setores estão esgotados. Agora resta ingressos de patrocinadores, ingressos do setor específico, daquele camarote, deck, não sei o quê. De fato, o Sport que foi tão comunicativo no jogo contra o Santa na semifinal, contra o Náutico nessa final, não vencendo.
O recorde foi quebrado naquele contra o Santa, né? Talvez ali...
45.492.
Talvez por conta disso, assim, pode... Não sei se vai bater o recorde, mas deve ficar próximo daquilo ali, mesmo com esses ingressos de patrocinadores, né?
Pô, eu acho que pode bater. Veja, 80 gratuidades, se botar uma gratuidade, bate.
Não, mas eu digo assim, talvez não tenham colocado tudo à venda, né? Mas tenha tirado da parte do
esporte. Não, é justamente. Eu acho que essas pessoas devem, talvez, a carga que... colocou para o público geral, talvez tenha sido menor, mas não necessariamente não colocou 45.412 ingressos para ser comercializado para a torcida.
No site do Sport, para esse jogo contra o Náutico, no site do Sport não tem mais ingresso à venda. Estava dando uma olhada aqui, todos os setores esgotados, mas como vocês falaram, tem esses ingressos que foram destinados, né, a patrocinadores. Inclusive, o patrocinador do Sport está vendendo também esse deck Oeste, enfim. E aí não está sendo vendido.
Chama de Tempo Zone do Esporte.
É, exato.
É um camarote que tem no Bahia agora, né? Do mesmo dono lá.
No caso do Bahia, não é. É realmente a mesma linha da Timbuzona, é a mesma empresa que opera e tal. Então, assim, não é nem piada, é realmente uma franquia do que foi feito no Estádio dos Aflitos.
Jogando só
com a empresa, da empresa que fez no Estádio dos Aflitos.
330. É o deck com show e open bar. Veja, é um pouco mais caro do que a Timbuzone, mas por ser uma arena, talvez...
Tem um voozinho de helicóptero na garantia, não, para chegar lá, né?
Cássio, e o do Bahia é mais caro. O do Bahia ainda é muito mais caro. O time do Rio de São Paulo, o do Bahia, ainda é mais caro.
Você mas é natural que seja mais caro. A demanda é maior,
Rodrigo falou um negócio aqui, não tem comida, aí fica pesado, não ter comida, porque veja, o Timbuzone, por exemplo, são 7 horas de churrasco, hambúrguer, pipoca bocos, sem
comida, tá caro, hein?
Pipoca bocos, é caso.
Não, eu vou ver aqui, Denis Medeiros, Cabral Neto e Dani Moraes aqui, pô. Vai um companheiro aqui, eu ficar no meu sofá sozinho, vivendo o jogo ali, pronto, vou ver dessa forma.
Antes da gente mudar a pauta para a gente falar do público do Cearense, da final do Cearense, né? Ceará e Fortaleza, segundo jogo. Tem uma mensagem aqui de nosso amigo Luna, canal do Luna aqui, ó. Cuide bem do meu estágio, viu, Cássio? Mandar um abraço para Luna aí. Tá de olho
um abraço,
aqui.
Esse cachorro. Acompanha a coletiva da SDS no canal do Luna.
Meu patrão também, Luna. Tamo junto, Luna.
Trabalho importante, é bom demais ter esse tipo de canal que acompanha. Ele que deu visibilidade a muita coisa ali. Eu vi até aqui, José Matheus, né? Que é um. Trabalha com
polícia. Pegou o corte. São Paulo.
Pegou o corte. Então. Jogou luz aquela coletiva.
Deixa eu ver se eu acerto aqui. O prelúdio do erro precede o paradoxo da certeza. Será que é isso?
Ô, Cássio, quantas horas o cara ficou ensaiando aquela frase? Porque aquilo é decorado. Ele ficou ensaiando essa frase. Porque não é possível que ele saiba aquilo ali de.
O prelúdio do erro precede o paradoxo
talvez ele saiba.
Eu confesso que eu não sei nem a ordem, não sei nem se eu estou falando a ordem correta, mas assim, muito forte, né? Frase muito forte.
Ele nem gaguejou, pô. Talvez ele já costume usar essa frase no dia a dia.
Tomara.
Uma frase.
Mas não precedeu, não, viu? Perceba que não precedeu, não.
Então isso, a gente vai falar agora da...
Não, dos públicos, o Castelão, Cláudio, o Ceará está aí, a Federação Cearense, junto com o perfil da Arena Castelão, está em 52.400. Eu gostei dessa artezinha, tá, que já diz, ó, 92%. O que eu não entendi foi o seguinte ali. O amarelo está ocupado, ele tem o cinza e tem o cinza claro. Qual é a diferença?
Assim, tá meio ocupado. Que é aquilo ali?
Tipo, o amarelo é ocupado, tudo bem. O cinza é o que falta, e de repente, será que o cinza escuro, será que o cinza claro é a divisória, ou seja, são setores que não serão ocupados? É uma divisória de torcida?
Pode ser.
Porque se for isso, eu não entendi muita arte, não. Era para ter só uma coisa, eu fiquei pensando, deve ser uma divisória. Mas, de toda forma, deixa.
Eu acho que sim, Cássio. Eu ia falar que acho que essa divisória, realmente. Se eu não estou enganado, no primeiro clássico, teve essa divisória justamente no meio aí da arquibancada.
Não, mas essa divisória é só arte.
Tá? Mas tá faltando uma, né? Porque tem que ser duas.
Não,
né?
Essa divisória, né? Essa divisória não tá querendo dizer que é divisória ali, não. Ela tá só como arte de dizer que tem. Uma parte da capacidade para a divisória. Divisória, até porque a divisória tem que ter duas divisórias. Se colocar de um lado e o outro lado, que vai ter que. Pô, tá ligado? Tem que fechar, né, os dois lados. Isso é só como arte. Isso é só como uma questão gráfica aí para dizer que uma partezinha, imagino eu, não seja possível. Mas fica muito claro que o Castelão, que é o maior estádio do Nordeste, 63.900 lugares, mas está com. Para esse jogo limitado, se não me engano, 58 mil ou alguma coisa, tá, vai estar um super público. Ano passado foram 56 na final do. O Rodrigo está confirmando que é a divisória mesmo. E obrigado, Rodrigo. Então a dedução da gente foi correta. E ano passado foram 56 mil, e com a diferença. O jogo do ano passado ele estava muito mais pró Fortaleza, assim, né? Dessa vez é um 0-0 aí, e com o Ceará, apesar de estar na divisão abaixo, mas vem endurecendo os clássicos. Dois empates, uma vitória, vem até bem melhor do que o Fortaleza nos clássicos nesses dois anos. Curiosamente, nesses dois anos que o Ceará é Série B e Fortaleza é Série A, 2023, 2024, acho que já foram 8 jogos e o Ceará perdeu 1 do Fortaleza. Mesmo estando na divisão abaixo, então assim, é um jogo muito mais pesado em termos de nível de competitividade do ano passado. E vai ser na hora de Sport Náutico. Acho que vou de segunda tela aí.
O Edival Viana colocou aqui que é só uma divisória mesmo, a outra é por um prédio natural, segundo ele.
É porque as cabines, o anel do Castelão, ele exatamente, o anel do Castelão, ele não é um anel, assim, tá lá, mas da parte onde fica as cabines de televisão, ele é separado, ele tem ele não continua, sabe o Maracanã, não é um anel só. É como se um setor do Maracanã desse continuidade e não tivesse um espaço. Um estádio que é assim também é o Castelão de São Luís. Para você olhar, ele é um anel só e você pode ver que entre a arquibancada lateral e a arquibancada atrás do gol, ele tem um grande corredor que divide aquele setor. E é assim do Castelão. Agora sim, a divisória pode estar até ali, mas o que a gente está vendo, eu acho que é justamente lá das cabines de televisão. Enfim, era só arte mesmo.
De qualquer forma, vem um excelente público aí, mais um, né?
Acima vai ser de 40 o maior mil. Do ano no Nordeste.
É. O da Arena Fonte Nova, qual a capacidade, Cássio?
O Bahia já anunciou que esgotou a final contra o Vitória. E a torcida única. O Bahia já fez dois jogos de torcida única nessa temporada, com lotação esgotada. Contra o Sport, que deu 47 mil quebrados, e contra o Vitória, que deu 48.184. Foi o da Copa do Nordeste. E a mesma coisa. Assim, a torcida única, de novo, como foi contra o Sport na primeira rodada da Copa do Nordeste e como foi contra o Vitória naquela rodada dos clássicos, vai ser mesmo. Então, assim, é coisa para 47, 48 mil pessoas. Só 1.000 ingressos foram para o público geral no jogo do Bahia. 1.000. O resto todinho foi adquirido por sócio.
É o sonho de todo clube do Nordeste, né, fazer isso. Como já aconteceu com o Internacional, por exemplo. Acho que é o caminho aí para fazer com que o torcedor se associe, né? Quando acontece isso, por mais
o
que
tá quase ganho.
Você pode ter jeito, obviamente, que não, mas era para abrir público geral, mas tem que priorizar, obviamente, o sócio, né? O Felipe Jorge Alcântara colocou aqui: teoricamente dá 50 mil, mas só chega a 48. O Bahia, infelizmente, não tem check-in para sócio. Aí também tem um problema aí desse lado do Bahia, né?
Lembrando que a Fonte Nova é uma ferradura. O lado direito, tá atrás da barra, à direita da cabine TV, não tem arquibancada. É onde fica o Dico do Tororó. Só teve de forma provisória, foi tipo aquelas arquibancadas estilo Circuito Banco Brasil do Vôlei de Praia. Muito melhor, naturalmente, que aquilo. Mas aí subiu, sei lá, 8 mil lugares a mais. Se brincar, até mais do que isso. E toda vez que o Bahia quebra esse recorde, sempre tem essa discussão. Pô, tem que construir ali... O Corinthians faz um pouco disso também, né? De repetir aquela arquibancada maior que o Corinthians teve na Copa do Mundo em 14, que tinha uma arquibancada superior atrás da barra, para chegar a 60 mil, para lá de 44 para 60 mil. Mas tem um custo muito grande, né? Então, e no caso do projeto da Fonte Nova, a Fonte Nova, que é um estádio novo, ele é um estádio que replica o anterior, pô. De ter a abertura para o dia. Aquela abertura é proposital, pô. Aquilo ali é para ter aquela
vista. É a manutenção da história, né? É a manutenção da história, né?
Talvez em algum momento alguém fale assim: ó, meu irmão, deixa a história guardadinha ali, bora botar o arquibancada que tá perdendo dinheiro. Tudo bem, mas para agora ainda não. Se o time passar a ser um Bayern de Munique que simplesmente não tem ingresso, tipo, se a pessoa se passar a viver sem ter ingresso, aí você fala: ó, tem uma forma de ampliar. Aí você pode pensar, mas nesse momento onde é só um jogo, dois jogos, assim, é uma sequência de jogos esgotando, mas que não são todos jogos dessa forma, não precisa ainda ir a tanto.
O Felipe Jorge até completou aqui, dizendo que o Bahia não conta todos os sócios, não, conta todos os sócios com acesso garantido como ingresso, vendido. Mas nem sempre o sócio vai para o jogo. Aí, não tendo isso, acho um erro.
Não, mas isso acontece também, aconteceu no Clássico Rei, o da jogo de ida. O Fortaleza anunciou 37 mil pessoas e o público foi 33 mil. 4 mil não foram. E esse é o tipo de regra aqui no plano de sócio que alguns clubes já colocam assim: ó, se você não vai, tem até a hora para negar, porque a pessoa, se o cara faz check-in, o cara nunca vai. Tipo, o cara é sócio.
Pensa assim, mas eu acho que sócio. O sócio tem que confirmar, né? Pelo que eu vi aqui na postagem do Bahia, três dias vai ter que confirmar.
Mas 4 mil não foram do Fortaleza.
Ah, sim.
Então tem como não ir, o cara não foi. Mas também o cara pode não ir, aconteceu imprevisto e tal, mas aí o cara faz uma marcação e simplesmente não ir porque não foi. Aí nisso aí eu acho que o cara pode ficar até Como se fosse iFood, Uber, o cara vai ganhar da estrelinha. Ó, esse sócio é o sócio 4.2. É um sócio farrapeiro e tal. Aí o cara vai perdendo assim, até um, numa fila. Ó, esse cara sempre vai, o cara sempre vai. Então, já pensou o cara que sempre marca o check-in? O cara marca 10 e vai 1. Foda, né? O cara aí tirou um espaço de 9 que poderia ter ido e não foram porque... Questão de minutos ali na fila online não pôde marcar.
O Cássio falando desse jogo Bahia e Vitória, o lado bom é que era um domingo, né? Dá para assistir tranquilo. Óbvio que são competições diferentes, né? São estaduais diferentes. Mas quando tem 2, 3 grandes jogos no mesmo horário, é muito ruim. Porque o cara quer acompanhar outros jogos. Bahia e Vitória mesmo foi o jogo que eu assisti domingo e vai ser o jogo que eu vou assistir próximo domingo também.
Só até porque tá muito aberto, né? O mandante que precisa vencer um clássico da Série A. E é porque tanto o clássico cearense quanto o clássico pernambucano, eles são transmitidos pela Globo, que estão no mesmo horário ali na tarde de sábado. Então não tem. Não é que um tá passando na.
Curioso que o cearense é 16h40, né? O horário.
É, eles têm 10 minutinhos a mais lá de começar. Eu achei curioso isso, começa 10 minutos depois. Mas enfim, mas é o mesmo horário da grade aí.
Cássio, o Mineiro, aí uma curiosidade aleatória completamente, mas é que o Campeonato Mineiro também é transmitido pela Globo, mas como o Atlético jogou pela Libertadores, né? O Cruzeiro, né, jogou ontem pela Sul-Americana, eu acho. O jogo vai ser domingo, e aí vai ser 3h30 da tarde, eu acho que ali no horário do filme, alguma coisa assim, esse jogo do campeonato.
Temperatura máxima em Mirão.
Cara. Exatamente.
Essa manchete aí é tão óbvia que é capaz dos jornais de Minas Gerais pipocarem. Se a gente der, o outro vai colocar também, de repente sai com manchete igual. Isso aconteceu uma vez, né? Eu não vou lembrar, mas Diário, foram os três. Diário de Pernambuco, Jornal do Comércio e Folha. Foi um negócio assim surreal, foi quase a mesma manchete. Não era muito óbvio, não, tipo, presidente eleito. Não é aquela coisa, aquela manchete quadradona, não. Era alguma coisa assim que dava para você ter um pouquinho de criatividade, mas que todo mundo pensou a mesma coisa. Foi um negócio muito curioso.
O Carlos Júnior estava perguntando aqui como faz para assistir os jogos do Pernambucano, do Ceará, daqui de Salvador. Na Globo, né? No site da Globo. GE.com.br, PE e CE, pelo menos o Pernambuco eu sei que eu tenho certeza que transmite.
E o Ceará no Gold. Tanto o Pernambucano quanto o Cearense, Cláudio, os dois assinaram com a Globo para a TV aberta dentro do estado e com o Gold pela internet. A diferença na internet é que a Globo pegou a exclusividade dos clássicos e as finais. Então a Gold ela parou ali na reta final, ela parou naquele. Náutico Retrô. O último jogo do Gold foi Náutico Retrô na semifinal. Enquanto no Cearense, o Gold está passando. O Gold é um canal do YouTube que gratuito, ou seja, o cara conecta lá. E do Globo, basta o cara ter um e-mail do Globo.com que é de graça e entrar no GE no dia da partida. Não é no Globoplay, não confunda com o Globoplay. É realmente no site do GE. Você entra lá e assiste o jogo.
No tempo real, né? Clica lá e assista ao vivo, né?
Isso, assista ao vivo. Ou seja, os três jogos, os três clássicos que a gente estava comentando aqui, os três vão estar à disposição de qualquer pessoa do Brasil de forma gratuita. Então, é interessante.
O caso do Bavi, né?
Para cá é a Rede TV, desculpa, a TVE, pelo YouTube ou pela emissora local, afiliada local do seu estado, da TV Brasil, que aqui em Pernambuco é TV Pernambuco. É óbvio, né? mas nem todo lugar assim. Na própria Bahia não é TV Bahia.
Eu assisti no Canal 11 aqui, né? Em casa eu assisti na TV, Canal 11.
Eu vi na TV Pernambuco.
Inclusive, e aí fica um elogio, o público já tinha feito outras vezes até em rede social, mas a transmissão da TVE na Bahia, assim, é uma transmissão espetacular. Nosso amigo Juliano Lisboa, que é repórter lá, mas assim, pós-jogo, durante o jogo é uma transmissão, assim, não fica devendo nada. A Globo é referência, é o canhão, como a gente fala, mas não fica devendo nada ao que outras grandes emissoras fazem, né? A dedicação que eles dão ao Campeonato Baiano, acho que todo torcedor lá em Salvador, na Bahia, como um todo, né? Torcedor de Bahia e Vitória deve ficar satisfeito com a entrega que tem. Até porque são todos os jogos basicamente transmitidos, né? Vitória e Bahia.
Basicamente não, todos.
Literalmente.
Foram 51 jogos. Esse vai ser o 51º, né? 45 da primeira fase, 4, 48. Pronto, vai ser o 51º. Todos os jogos foram transmitidos. Aí fala, pô, e na última rodada? Aí manda no YouTube, pô. Tipo,
ainda faz uma transmissão dupla, né?
Eu nunca tinha visto isso na minha vida, eu achei muito curioso. Meu irmão, os caras meteram a tela, fica. E o cara narra os dois, jogos, pô. Agora é muito louco, que o cara tá narrando assim, lá vai o Bahia, ataca aqui. Era Bahia e. Quem vai um time de um lado, Vitória e outro time. Bahia ataca, não sei o que, perde a bola. Escanteio para o Vitória Cruz. O cara muda a cabeça, o cara tá no outro jogo mesmo. Eu fui ver pela curiosidade, eu achei maluquice. Mas acho que o narrador, considerando o tamanho da tarefa, ele se saiu muito bem.
Eu acho espetacular o que eles fazem. E o João lembrou aqui a TV 11, pelo menos aqui em casa, a TV Universitária, né? Eu assisto no canal TV Universitária. Não sei se tem. A TV Pernambuco, acho que é 46, né?
Mas eu acho que tá junto. Mas a TV Universitária, a TV Pernambuco, acho que tá colado. Tenho quase certeza que tá replicando a TV Brasil, que é o sinal que vai
às
passar.
Às vezes é a mesma coisa, né?
Inclusive, a gente faltou até dizer isso, tá? A gente vai ver aqui na TV aberta porque o Bavi vai passar pro Brasil inteiro na TV isso. Brasil. Detalhe bem pequeno. Até em qualquer lugar do país, o cara bota na TV Brasil do seu estado, vai estar passando o Bavi.
O Cássio, tem uma pergunta aqui do Ninho Sadan sobre os números de audiência, se são superiores de Pernambuco. Tu tem esses dados de audiência da TVE? Da Globo é muito mais fácil, né? De obter. De Pernambuco é superior, né?
Veja, um jogo simples na Globo. Colocar aqui. Um jogo simples na Globo, ele já larga com a audiência boa. Pensa assim, que dá para imaginar assim, uma audiência basal. A Globo está aqui, um programa, quando está um fracasso na Globo é 10 pontos. Em qualquer outra emissora, 10 pontos, o cara está soltando fogos. Um programa tem que ser bem cedinho e tal. Vamos ver se eu acho aqui, audiência do Bavi, só para tudo. Audiência. Bavi, um segundo. Então, essa largada faz diferença. Pronto, o Bavi, que passou no SBT da Copa do Nordeste, deu 29 pontos. Foi a maior audiência da história do SBT na Copa do Nordeste. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pronto, achei. Pronto, vamos lá. O Bavi, pela TVE, o último que foi... Curiosamente, foi Vitória 3-2 também, né? Assim, Vitória venceu... 3-2 na primeira fase e venceu no jogo da final. Aquele jogo teve a média 21,6 pontos. E o pico foi de 24 pontos. Cada um ponto, ele é 1% daquela região. Não 1% da população, mas é 1% dos potenciais telespectadores, ou seja, aquele bebê da história. Eu sempre digo isso. Tipo, um bebê não conta, 2 meses de idade não, mas as pessoas de certa idade, 3, 4, 5 anos, dali para frente, quem pode é um potencial telespectador, então 1% da população da região pesquisada. 21,6 pontos na emissora estatal é uma cavalice, mas é muito abaixo do que a Globo faz. Porque, agora deixa eu abrir aqui, se abrir do Bavi, inclusive aqui eles transmitiram o do ano passado da TV, até para comparar, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu estava aberto aqui, mas vou achar, galera, um segundo. Pronto. O do ano passado teve 20 pontos. Não, desculpa. 17,3 pontos o do ano passado, quando o Bahia venceu por 1-0, e o pico foi de 20 pontos, ou seja, o ponto maior audiência. Sport e Náutico, o jogo de ida da final do Pernambucano, ele teve 33 pontos de média. E o pico foi de 43 pontos. Assim, é outra realidade. Esse cara tá na Globo. E não é só tá na Globo, não. Assim, a Globo é muito consolidada em Pernambuco. Porque não necessariamente se esse Bavi estivesse passando na Globo, que é a Rede Bahia, lá na Bahia, que o número seria esse. Porque também tem da forma como cada população consome a Globo, como consome outras emissoras, enfim. E no caso, a Globo aqui, há 25 anos ela produz o futebol. Então ela está completamente na mente das pessoas. É muito comum, por exemplo, Sport Ceará no passado, na final da Copa do Nordeste, se brincar alguém, muito por fora, ver a final, Sport Ceará, o cara ligou na Globo primeiro, antes de ligar no SBT, para ver a final. Tá entendendo? Então, assim, porque é muito parte da cultura. Então, nesse caso de Sport Náutico, que deu esse pico, e até para dizer, a audiência dos clássicos do Pernambucano, foram 6 clássicos já, só falando só de média. A menor média foi 22 pontos. Que já seria quase o que foi a final do Bahia na TVE, que foi Santa Cruz 1, Náutico 2. O quinto lugar foi Náutico 1, Sport 0, 24,1 pontos. Quarto lugar, Santa Cruz 1, Sport 1, primeiro jogo da semifinal, 30,3 pontos. Terceiro lugar, Sport 2, Santa 1, foi jogo no turno, 32,3 pontos. O segundo lugar, esse que eu falei agora, 33 pontos, Náutico Sport. E o primeiro lugar foi a semifinal, o jogo dos pênaltis, o Sport Santo deu 41 pontos de média e 50 de pico. 50 de pico significa que metade da cidade estava vendo o jogo. Então, assim,
é gente demais.
É gente demais. Pô.
Falando em televisão e transmissão, né, saiu a notícia agora há pouco, exatamente sobre a transmissão da Série B, né? Saiu no notícia na Folha de São Paulo.
Desse Gabriel Wacker, né?
Ele sempre vai. Isso, Gabriel Wacker, que é lá de Aracaju. Um abraço, ele sempre acompanha o trabalho dele, trabalho muito bom. Que aí a CBF aprova propostas. Globo, TV Brasil e Canal Gold vão transmitir a Série B do Campeonato Brasileiro. E aí na matéria diz, né? A Globo, Grupo Globo, né? Vai transmitir.
Grupo Globo, né?
Pay-per-view e Sport TV. O Gold fará os jogos, né? No YouTube e a TV Brasil em TV aberta. Na Globo, o Santos tem os direitos de jogos do Santos em casa e ainda negocia com o Sport também para transmitir os jogos. Então, podemos ter Sport Santos na Globo, o restante todos no Sport TV e Premier, o Gold, né, no YouTube, e o da TV Brasil são jogos que vão ser alinhados ainda com a CBF. Quais serão os jogos que vão ser transmitidos? E aí quer chegar, eu acho uma boa, eu gosto quando tem mais de um canal transmitido, dá possibilidades ao torcedor. E aí, falando diretamente sobre o Gold, fez um bom trabalho aqui no Campeonato Pernambucano, porque comparado a outras de Série C e Série D que fizeram nos últimos anos, a Gold deu um banho de transmissão, né? E assim, não, assim, as imagens eram da federação, mas a qualidade da transmissão em si, de informação, foi bem satisfatória, né?
Isso, exato. Em termos de qualidade, o Gold mandou muito bem, foi bem melhor, inclusive, do que algumas outras emissoras, né, que transmitiram Copa do Nordeste, até mesmo o Pernambucano em anos anteriores. Então, a Gold mandou bem, né? Claro, teve uma ou outra partida com um probleminha, mas em termos de qualidade, de forma geral, foi uma transmissão bem satisfatória. E é bom também, outro lado positivo do canal Gold, que é muito democrático, né? Como a gente estava falando, está no YouTube, um conteúdo gratuito aí para a turma assistir. Então, tem esse lado democrático com qualidade, né? E como você bem disse, abre aí um leque de opções para os torcedores assistirem, porque pode ver na TV Brasil, canal aberto, né? Caso essa transmissão da Série B de fato se confirme, né? Na TV Brasil, canal aberto, Globo, PPV, né? Do Premier e do Premier e outro canal da Globo, PPV também. Isso, Sport TV e Premier. E o Gold, que é gratuito no YouTube. Então, tem opções e qualidade, né? Se caso essa informação seja confirmada, vai ter o torcedor dos times da Série B, vão ter boas opções para acompanhar as partidas, porque vão estar bem servidos, né? No ano passado foi a Band, que fez um bom trabalho também, mas que esse ano não vai transmitir. Então, é um ganho, né? Mais um ganho. E, como você disse, opções com qualidade, só o torcedor tem a ganhar, e os clubes também nesse caso, né? Porque, dependendo do contrato, pode também beneficiar os clubes.
Eu tinha visto, o próprio Gabriel Wacker tinha soltado a matéria ontem, que os valores ainda não tinham chegado nem na metade do que a Brax tinha prometido ano passado, né? A Brax que comprou os direitos e...
Ou seja, 10 milhões por clube, né? Vai ser menos da metade que isso.
Até ontem, pelo menos, era a proposta inicial era que não estava chegando na metade apenas. E aí, Cássio, duas perguntas. Primeiro, acho que não é a primeira vez que a TV Brasil transmite a Série B, né? Eu lembro de não sei se foi 2015, 2016, a TV Brasil transmitindo.
Eu tava aqui justamente colocando isso e eu procurando aqui, mas eu ver se eu acho aqui.
Eu, se não me engano, eu lembro que a TV Brasil já transmitiu, assim, Série D e Série C com certeza, já vi jogos da TV Brasil. E Série B eu acho que teve um ou dois anos que...
Pronto, aqui, ó, os dados que eu tenho, que era justamente quando foi assinado o último contrato, que agora foi desfeito. Pronto. De 2006 a 2011, foi até bom o recorte que eu tenho, ele é só do período de pontos corridos, né, que começou na Série B em 2006, até para comparativo. De 2006 a 2011, foi na Globo e na Rede TV, na parceria. A Globo sublicenciava alguns jogos para a Rede TV. Em 2012 e 2013, Globo e Band, no mesmo formato. 2014, Globo e Rede TV de novo. Aí, Cláudio, sua memória realmente foi boa. Foi o velho Timba que puxou. 2015, 2016. Globo, Rede TV e TV Brasil. Ou seja, TV Brasil de volta aí após 8 anos. 15, 16, 15 e 16. Aí, 17, sai a TV Brasil, a turma deu escanteada, voltou a ser Globo e RedeTV. RedeTV teve muita tradição, né, de Série B por um período. Aí, de 18 a 22, Globo passou um tempão sendo só ela, e aí ela tinha tudo. Globo, TV aberta, Sport TV, Premier. E o contrato era 23 e 24 na Band, mas durou só 23. Então, agora, 24 já começa essa nova configuração, Globo, TV Brasil e canal Gold. Ou seja, primeira vez que tem um canal de YouTube que entra como parte importante desse processo.
E, Cássio, sobre essa questão da negociação do Sport com a Globo, óbvio que tudo vai depender dos valores, né? Mas não vejo motivo para o Sport não assinar com a Globo, né? Até por questão de visibilidade, patrocínio, já é uma parceira muito antiga, né? A Globo Recife, né? Hoje, com o Sport. Então, assim, acredito eu que a tendência é de que o Sport assine com a Globo. A não ser que a proposta seja irrisória e o Sport negue com razão. Mas não acredito também que seja isso, né?
Na verdade, o Sport ainda tem contrato com a Globo até 25. Mas, não, na verdade, acabava esse ano, né? Que era o da primeira divisão. Na segunda divisão é outro contrato. Então, assim, era esse contrato que você estava falando que o Sport... De fato, se o Sport estivesse na Série A, o contrato do Sport estaria valendo com a Globo. Mas aí não está na Série B, aí é outro contrato. E eu concordo com o que você falou, mas assim, não pode ser só a visibilidade. Tem que, porque se fosse, já teria assinado. Se não assinou até agora, é porque a visibilidade todo mundo sabe que tem. Mas se não assinou até agora, é porque a questão financeira não deve ter sido boa.
E aí o Sport pode jogar no mercado, né? Tem o próprio SBT, outras, que assim, pode não pagar tanto, mas talvez tenha... Que acontece até de contratos, por exemplo... A Band, acho que a Band fez assim, até com a Fórmula 1, por exemplo, de que a TV não paga o valor fixo, mas todo anunciante que ela conseguir, ela divide o
Ah, aí eu não faço a menor ideia como o cara pode negociar de tantas formas aí.
É.
Quer falar na TV do Ceará? O SBT oferece 8 milhões, aí a Globo oferece 6,5, certo? Mas aí, de repente, o cara fala assim, ó, meu irmão, tem 1,5 milhão de diferença, mas aí todos os patrocinadores do esporte falam assim, ó, eu aumento meu 20% se for com a Globo, Aí o cara vai assim, ó, porque a exposição vai ser certa, veja, a exposição vai ser muito maior, nem se preocupe, vai ser o dobro beirando o triplo. Aí o cara diz, ó, meu irmão, meu contrato pode se fechar, aumento 20%. De repente, você pega todos os patrocinadores e todo mundo aumentou. Aí já passou, em vez de 1,5 milhão, já passou 2 milhões de diferença. O cara já paga. Eu estou dando só um cenário, como não é simplesmente pegar o contrato e dizer, ó, quem ofereceu mais? O SBT ofereceu mais, então é SBT. Não é exatamente assim. Porque existem outras variáveis que podem fazer o seu negócio ser lucrativo, de repente, até com a proposta que seja baixa. Porque ele tem essa contrapartida que vai ter a exposição incomparável em relação às suas marcas.
E aí, para encerrar esse assunto, né, acho que. Hoje teve essa reunião, né, da CBF com os clubes. Hoje, durante a próxima semana, deve sair os valores, né, de quanto os clubes vão receber, pelo menos por esse acerto com esses três canais. Deixa eu ver aqui, teve outro superchat aqui.
Tem uma previsão, tá, Cláudio? Só porque você falou isso. Ano passado foi 10 milhões. Embora o contrato com a Band fosse até 14, mas uma coisa que não ficou claro era que, na verdade, o contrato era com a Brax, que era uma empresa de marketing. Essa empresa comprou 4 anos dos direitos. Os 2 primeiros ela vendeu para a Band. Por isso que eu estou falando que 23 e 24 era com a Band. Mas, na verdade, o contrato já estava negociado até 26. Agora, os outros 2 anos, 25 e 26, a Brax, ela poderia ter negociado com a Globo, com a própria Band de novo, mas já estava negociado. E a previsão era a seguinte. Foi 10 milhões ano passado. Isso pela projeção do contrato que agora foi desfeito. Né? Seria 10 milhões e 23, seria 11 milhões e 24. 12 milhões e 25, não seria 13 milhões e 23, seria por algum motivo que seria 13 milhões e 200 mil e 23, assim, vai de um em um, no último ano deu 200 mil reais a mais de bônus. Mas agora esqueça esses valores, como você falou, a própria Patera diz que o valor já está muito menor do que do ano passado, enquanto imagine 11 milhões que cada um ia receber.
Teve essa mensagem aí do Marcos Fonseca, Cássio, chance de maior renda do Sport no sábado, porque o Sport divulgou aí
inevitável.
A parcial do novo recorde, né? 45.497. A gente falou tanto, parece que a turma tava vendo a live, esse caso.
Só vende aqueles ingressos ali, bota um real, bota o um preço ali, vende aquela porra ali. Porque isso aí quebrou já, mas lembrando que ainda terão as gratuidades, é algo absolutamente normal. É, criança, imprensa, pessoas convidadas, ou seja, o público que está no estádio, ou seja, o público total vai ser maior do que isso aí. E já superou o público total do outro jogo. Agora, considerando que isso é o público pagante e pela precificação que teve do jogo, meu irmão, se você multiplicar isso, 45 mil vezes, sei lá, 45 de média de ingresso, já dá 2 milhões de reais. E tem ingresso que é muito mais caro que isso. Tem muitos setores que são, mesmo para sócio, que ficaram muito mais caros que isso. O recorde em Pernambuco, não no Nordeste, o recorde em Pernambuco, ele é de 1.897.000, que foi Sport Fortaleza, em 2022. O ticket médio daquele jogo foi R$29,00. Com 42 mil pessoas. O jogo deu 42 mil pessoas e deu 1.897.000, ou seja, cerca de R$30 de ticket médio. Imagine com esse público sendo maior e com o ticket médio muito maior. Agora, se vai quebrar o maior da história do Nordeste, aquele Sport Fortaleza é o 11ª maior renda do Nordeste, R$1.897.145. A maior do Nordeste é R$3.640.000. Vocês sabem quem foi o mandante?
Está aqui, Bahia?
Não, clube, é a renda no Nordeste, Clube do Nordeste.
Ah, no mandante. Nordeste?
Não, sim. Mas é um clube do Nordeste.
Foi o Altos.
Altos e Flamengo na Copa do Brasil.
É verdade.
O Altos era o mandante. O Altos chamou o jogo, foi interessante. Chamou o jogo para... Não foi pro Lindolfo, disse, esse eu não quero do Lindolfo, não. Você joga mais, esse eu quero no outro, quero no Albertão.
É bom, aí... Eu vou essa brincadeira na Copa do Nordeste, né? Que a renda é dividida. Eu quero ver o cara botar 2 milhões, não, 3 milhões de renda.
Só que aí nessa fase, a renda era só do Alto, porque o Alto chegou naquela fase que era ida e volta. Não era aquele jogo mando único, não. Teve o jogo do Rio. Essa renda foi toda do Alto. Não foi, o Flamengo não pegou um real daí. Aí o Alto botou o ingresso lá em cima, deu muito espaço para a torcida do Flamengo, muito mesmo, está quase todo. E aí rolou essa renda aí.
Na Copa do Nordeste já deu muita bronca, viu? Que o cara vai, tem uma renda, daqui a pouco quando é o ingresso, a renda dividida, o cara diz que o custo foi maior.
O Náutico saiu devendo aquele jogo com o Ceará, pô.
2019. O Náutico ganhou, se classificou e quase teve que pagar os custos do.
Saiu devendo o Ceará e o estado cheio de gente, Ceará. Assim, ah, Tiba, me ajuda aqui a pagar a conta.
10 mil conto aqui, meio 10 mil tempo.
Inter aqui.
Rodrigo falou
um aqui, ó. Eu ia falar exatamente isso.
Ih, irmão, que fuleiragem.
Isso é maldade, viu? Veja só. Isso aí acho que é maldade da turma. A turma pegou IA. Isso é inteligência artificial.
Foi. A turma disse, meu irmão, bora forçar esse cara aqui pular o muro. Aí já colocaram ele na arte. Meu, já mexendo no escudo, porra. É fuleiragem.
Cara, que sacanagem. Igual não tá, não tá. Mas lembra, viu?
Lembra. Quando ele souber disso, acho que ele nem viu ainda.
Que fuderagem, meu irmão. Diz que eu ia falar.
Eu ia falar exatamente isso. Eu tava lendo aqui o que o Rodrigo tinha escrito, né? E eu, enquanto você, Cássio, tava falando dos números, eu fiquei rindo aqui e eu fiquei pensando, pô, não é possível que Cláudia não viu ainda, porque ele não esboçou reação, né, em relação a essa...
Ô, Rodrigo, bota de volta tarde aí. Tem outra coisa. Puxa um pouquinho pra direita. A turma tá dizendo que é Raquel Lira, porra. Um agrado que o Sport fez pra governadora. Já vi a turma falando de Raquel Lira.
Eu já tava achando esquerda... esse cara lá. O lado de que tá aparecendo uma figura conhecida também. Viu?
Falaram aqui no chat o Chitbot Coral, né, também.
Grava. Cadê? Bota aí a... É, fechou.
Caramba.
A inteligência artificial aí, ó. Atos, Raquel Lira e Chitbot. Apesar que o Chitbot Coral, não sei.
Agora, meu amigo, e esses cometas que estão chegando aí, do dinossauro, para acabar o mundo aí no jogo? Tá, porra, veja só. É acabar o jogo e esperar a próxima geração da vida aí, né? Porra!
É. Meu amigo. Aí, quando é que vai lançar o próximo Star Wars? Sabe, Cássio?
Eu tô assistindo The Bad Batch. Toda quarta-feira, episódios novos no Disney Plus. Filme, não sei.
Então é isso, né? Tem mais alguma coisa aí pra gente falar? Acho que passou tudo, né? Dos principais
passou, assuntos. Ainda teve essa atualização ainda do público no final, renda da Série B. E sobre escalações, essa questão toda, tá todo mundo fazendo seu treino fechado, o NE45 vai ter volume de cobertura do que é possível apurar em relação à previsão de escalação, quem está em condição de jogo, e o pré-jogo amanhã vai ser muito focado nisso, tá, Cláudio? É justamente esse ponto que a gente falou aqui sobre o jogo em si. Porque hoje, esse programa que a gente faz semanal, por muitas vezes, ele é focado, né, no noticiário, né? A análise fica mais por raiz, algumas análises entram aqui, mas é muito mais uma outra linha. Essa linha de analisar a previsão dessas finais, isso fica para o pré-jogo realmente amanhã, que vai ser um pouco maior. Deve começar entre 2 e 12 e meia, como já foi dito. E aí, focando tanto no jogo da Arena Pernambuco quanto no Castelão, mas se for possível também no jogo do dia seguinte, que tiver de informação do Bavi e da Fonte Nova também. E tem outras finais também, tem a final do Piauiense, tem a final do
Alagoano. Vai ser movimentado. Então é isso, galera. Valeu, Cássio. Valeu, Caxangá. Valeu, Rodrigão, que estava aí nos trabalhos técnicos, na direção da live. E a todo mundo que acompanhou. Amanhã, como o Cássio falou, estamos de volta no pré-jogo, no pré das finais, né? Das finais dos estaduais. Um abraço, sem galera.
Sem react. Depois, pós-jogo aí, dependendo do resultado, até amanhecer o dia. Só me pergunto que resultado seria esse.
Cássio, eu não garanto minha participação nada a depender do resultado amanhã, não.
Não. Não, você está... Veja só. O resultado é aqueles cometinhos chegando. Aquele cometa chegar. Se aquele cometa chegar, hein, a live vai até amanhã do domingo. Se não, vai ser um horário ok.
É normal. Então é isso, galera. Valeu, um abraço e até amanhã.